Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política. Uma Folha Política de hoje com o deputado estadual pelo DEM, Antônio Coelho, é o nosso convidado. Deputado, muito bom dia, prazer ouvi-lo aqui em nosso programa Folha Política da Rádio Folha, tudo bem?
Tudo ótimo, Jota, muito obrigado pelo convite, estou muito animado em ter esse bate-papo com você, Carlos Brito e todos os ouvintes do programa Folha Política.
Isso, e Carlos Brito já está com a gente, né, Denis? Tá ok, então, Carlos Brito, bom dia para você, Carlos.
Bom dia para você, Jota. Muito obrigado pelo carinho que nos recebe aí todas as semanas na Folha. Muito obrigado também ao deputado Antônio Coelho por ter aceito o convite para bater esse papo com a gente hoje.
Isso. E o deputado que é líder, né, da oposição na Assembleia Legislativa de Pernambuco, no final do ano passado, se não me falha a memória, assumiu, não é, esse compromisso. E o que o senhor planeja para esse ano de 2021, justamente liderando a oposição na casa, hein, deputado?
Jota, a oposição agora vive um novo momento, depois de vitórias eleitorais importantes. Eu gostaria de destacar aqui a vitória do prefeito Miguel Coelho, a maior do Norte e Nordeste e uma das maiores de todo o Brasil. A prefeita Raquel Lira, em Caruaru, também teve uma vitória superlativa. E Anderson Ferreira, prefeito da maior cidade comandada pela oposição, obteve uma vitória importante no primeiro turno. Além disso, conquistamos vitórias importantes em cidades como Ipojuca, Paulista, Araripina, entre outros colégios eleitorais importantes do estado de Pernambuco. Além disso, estamos aqui entusiasmados com esse momento de 2021, que, se Deus quiser, a partir da vacinação, com o empenho de todos os entes federativos, o Brasil vai poder reencontrar o caminho com desenvolvimento econômico.
Até aproveitando, me tira uma dúvida, o senhor está em Petrolina, está, deputado?
Sim, correto.
Sim, então, como é que está aí a chegada das doses da vacina, enfim, como é que está sendo iniciado esse processo de vacinação aí em Petrolina, hein?
A campanha de vacinação iniciará essa semana, mas, infelizmente, Jota, a gente só vai ter uma fração do que é necessário.
Verdade.
Estamos ainda aguardando o empenho da distribuição das vacinas remanescentes. Mas o importante é que já vamos começar, estamos juntamente com outros municípios pernambucanos à vanguarda desse movimento para que a gente possa iniciar esse processo o quanto antes.
Muito bem. Carlos Brito.
O deputado Antônio Coelho está na cidade, então ele deve acompanhar, Jota, hoje o dia histórico da nossa cidade. Hoje, às 5 da tarde, aqui vai ter a vacinação aqui em Petrolina, o início dessa imunização, que começa com um ato simbólico, com a primeira vacina vai ser aplicada a uma profissional de saúde. Esse evento vai ser acompanhado pelo prefeito Miguel Coelho. O prefeito fez um esforço grande. Desde as últimas semanas, o nosso portal da Folha publicou, a Rádio Folha também publicou, o esforço do prefeito se comprometendo, inclusive, a comprar vacinas, tudo, porque Petrolina tinha um hospital de campanha. Falei isso com o deputado Aloysio Lessa, e esse hospital de campanha, de um dia para outro, simplesmente desapareceu de Petrolina, onde o vírus mostrou a segunda onda. Queria, inclusive, perguntar isso ao deputado Antônio Coelho, se ele achou que a retirada do hospital de campanha de Petrolina foi um ato pensado da Secretaria de Saúde ou foi um ato político, uma vez que o prefeito não é um aliado do governador.
Não, eu não acredito que foi um ato político, Brito, mas certamente foi precipitado, principalmente quando a gente analisa a questão da segunda onda e o aumento da taxa de ocupação dos leitos de UTIs. Mas estamos acompanhando atentamente os esforços do governo estadual para restaurar essas vagas de leitos de UTI por todo o estado de Pernambuco e vamos cobrar do governo do estado para que todas as regiões do estado de Pernambuco sejam contempladas, da capital até o interior.
Deputado, fica à vontade, Carlos.
Vou continuar perguntando ao deputado. Deputado, o seu irmão, o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, aparece como player a ser considerado dentro aí de um ambiente eleitoral para governador. Como é que o senhor vê o nome de Miguel dentro desse contexto. É cedo para a gente falar disso, mas é um nome a ser considerado. Já há dentro do seu grupo conversas com relação a isso?
Brito, você toca num assunto importante, algo que até gostaria de abordar, e eu vou aproveitar essa oportunidade. Uma coisa para se observar é que a oposição passou por uma renovação geracional. Os quadros mais novos, mais capacitados do estado de Pernambuco estão justamente na oposição. Temos Miguel, Anderson, Raquel, entre tantas outras pessoas. Priscila Krause, por exemplo, acabou de disputar a vice-prefeitura do Recife com louvor, teve uma expressiva votação. Então, a gente está muito bem posicionado para apresentar bons projetos no ano 2022. Mas a minha avaliação é que ainda está muito cedo. O povo brasileiro demanda seus governantes, os chefes do executivo municipais, estaduais e federal, para que a gente possa se concentrar no desafio do momento. E o desafio do momento é vencer a pandemia, para que a gente possa retomar a normalidade e garantir o nosso modo de viver, retomar o nosso comércio, retomar o nosso trabalho, para que a gente possa seguir garantindo a dignidade de nossas famílias. Mas eu tenho certeza que, passado esse desafio de 2021, no momento adequado a oposição vai se reunir e deliberar qual será o melhor nome para encabeçar o projeto de mudança que queremos apresentar para o estado de Pernambuco em 2022.
Deputado Antônio Coelho, até aproveitando, não é, essa sua fala, esse ano de 2021, ainda um ano desafiador no combate à Covid-19, e a Assembleia Legislativa de Pernambuco, claro, fazendo um encontro, né, ainda online, mas claro, com a preocupação de prorrogar o estado de emergência em vários municípios, ou melhor, aqui no estado de Pernambuco, em todos os municípios, né, alguns municípios que não entraram ainda com pedido, que deve ter sido por uma questão técnica, mas com certeza deverá também fazer essa solicitação. Como é que o senhor analisa o papel da Assembleia nesse momento, né, prorrogando o prazo de calamidade pública até o final de junho deste ano?
A avaliação foi unânime do parlamento, Jota, e o que a gente...
Deputado?
...do estado possua esse instrumento. A gente tem a segunda onda, vai ter esforços extraordinários na questão da saúde, na questão da vacinação. A arrecadação, a atividade econômica não está normalizada em muitos municípios, então os gestores precisam ter essa flexibilidade orçamentária para enfrentar esse grande desafio. Mas a nossa esperança é que essa seja a última prorrogação do estado de calamidade. Se Deus quiser, com a vacinação ampla da população, que devemos conquistar até o mês de junho ou julho, não haverá necessidade de prorrogar o estado de calamidade por mais uma vez.
Uhum. E do uso das emendas parlamentares também destinadas ao combate à Covid-19, hein, deputado?
A gente precisa refletir ainda, Jota, porque naquele primeiro momento, enquanto destinamos as emendas para a compra de respiradores, entre outros equipamentos que considerávamos cruciais no início da pandemia, houve uma letargia enorme da Secretaria de Saúde, de todo o governo do estado, para a execução dessas emendas. Então, a bancada de oposição ainda vai se reunir para avaliar se a gente vai ajudar a população através da compra desses equipamentos, das emendas parlamentares, ou se vamos cumprir o nosso papel de representar os nossos eleitores, destinando essas emendas para outras prioridades.
Isso vai ser estudado ainda por parte de vocês da oposição, não é isso?
Sim, ainda vamos deliberar.
Ok, Carlos Brito.
Vocês da oposição estão trabalhando no discurso só, ou o senhor acha que ainda tem dissidências aí, tem gente que não está andando muito junto, ou o senhor acha que todos estão, a oposição está unida?
Bom, sim, Brito, eu sinto um espírito de grupo muito forte, a gente tem um senso de responsabilidade, de missão muito consolidado. O ciclo de poder que está em vigor no estado de Pernambuco vai completar 16 anos e apresenta claros sinais de fadiga de material. Para se ter uma ideia, foram poucos os casos dos candidatos a prefeito no ano 2020 que colocavam o governador Paulo Câmara em seus santinhos e seu material de campanha. O próprio prefeito do Recife, João Campos, não colocou nem o prefeito Geraldo Júlio, nem o governador Paulo Câmara na sua campanha eleitoral em seus guias. Então, quando a gente analisa isso, analisa também as vitórias expressivas que a oposição teve nas eleições municipais, a gente já vislumbra um novo momento, um novo dia no estado de Pernambuco. E a gente tem a nossa missão central daqui para frente, é nos reunir em torno de uma agenda. A agenda de um estado mais eficiente, um estado que faça as reformas para corrigir injustiças e garantir os recursos para que Pernambuco possa voltar a executar grandes projetos. Além disso, a gente enxerga que é o momento de Pernambuco abandonar a picuinha, a política da ofensa pessoal ao governo federal e procurar buscar construir pontes e parcerias para que a gente possa fazer mais projetos de grande porte, obras verdadeiramente estruturantes para garantir mais desenvolvimento econômico e mais oportunidade para toda a nossa gente aqui em Pernambuco.
Até aproveitando, deputado Antônio Coelho, nesse aspecto que o Carlos Brito perguntou agora, né, essa questão aí da oposição, nas eleições do ano passado, né, para prefeitos, vereadores, teve também um percentual da questão nacional influenciando dentro do município. Não sei se aí em Petrolina ou foi algo mais em Recife e região metropolitana, não é? Ou nos grandes centros do país, além da preocupação com ruas, com a saúde, com a infraestrutura do município, o que o prefeito vai fazer, essa questão política partidária também do governo federal, de fulano está com Bolsonaro, está contra Bolsonaro, na sua opinião, isso também irá se refletir em 2022 ou não necessariamente?
Eu acredito, Jota, que a eleição municipal sempre é muito local. As pessoas, os eleitores sempre são mais atentos à plataforma de governo, às ideias que o candidato apresenta e também do seu histórico, o histórico de um primeiro mandato de um candidato à reeleição. Mas a eleição estadual, eu já acho sim que tem um alinhamento maior com o governo federal ou pelo menos com as ideias que estão em debate nacionalmente. Acho que todo pernambucano gostaria de saber como o seu governador ou como seus parlamentares vão agir lá em Brasília ou em relação a Brasília. Então, eu acredito que o crescimento econômico que o Brasil vai ter a partir desse ano, com a volta da retomada da atividade, com a volta da geração de oportunidade, com a volta do orgulho, da esperança da população, vai sim ter um efeito muito positivo para a direita no Brasil. Estou muito entusiasmado com o ano 2022.
Uhum. Brito?
Deputado Antônio Coelho, como é que o senhor viu a saída do PT do governo Paulo Câmara aí, da administração municipal do Recife? Como é que o senhor avalia? Acha que o PT pode ser um parceiro importante da oposição? Ou o senhor acredita que eles vão em faixa própria disputando aí um protagonismo?
Eu enxergo como natural, Brito, porque depois de todas as ofensas, depois de toda a ingratidão, eu diria, do PSB ao seu aliado histórico, o Partido dos Trabalhadores, seria o fim do PT, na minha opinião, se eles não tomassem essa decisão de altivez. E enquanto a gente se anima de ter mais uma força política fazendo oposição ao governador Paulo Câmara, ainda existe uma diferença filosófica muito grande entre o bloco da oposição que existe atualmente, um bloco que tem um caráter de direita, à bancada do PT. O que eu considero mais provável é que o PT vá assumir uma postura de independência na Assembleia Legislativa a partir de agora.
Uhum. O deputado Antônio Coelho, outro detalhe também, né, com vistas a 2022, nós estamos no ano pré-eleitoral, o senhor falou aí, claro, Miguel Coelho, né, seu irmão em Petrolina, falou de Anderson Ferreira, aqui em Jaboatão dos Guararapes, e falou de Raquel Lira, lá em Caruaru. E também dessa influência que o senhor disse, que tanto para governo do Estado, a eleição tem um componente, sim, da questão nacional, né? Miguel Coelho e Anderson Ferreira, declaradamente aí, apoio ao presidente Jair Bolsonaro, né? Pelo menos é isso que demonstrou ao longo desses 2 anos de governo Bolsonaro. Já a Raquel Lira, mais para o lado do PSDB, o partido dela, com o João Dória, que também aparece como provável candidato para 2022. Como é que fica essa composição? E cada um corre, na sua opinião, para tentar se cacifar perante o eleitorado e depois que se juntam forças? Qual a estratégia que o senhor acha, na sua opinião, que deve ser feita nesse sentido, hein?
Jota, você faz uma indagação muito pertinente, mas ainda em relação à fragmentação da esquerda, a gente precisa enxergar que isso deve evoluir naturalmente a uma candidatura, a segunda candidatura da esquerda, a candidatura do PT ao governo do Estado. Então é importante já lembrar que muito provavelmente a esquerda será o candidato do governo, do PSB, e uma candidatura do PT, o que já é muito interessante para a centro-direita, porque isso facilita muito a realização de um segundo turno no estado de Pernambuco.
Entendi.
Enquanto a direita, a gente ainda precisa aguardar como cada gestor vai desempenhar, vai performar no ano 2021, como estarão a correlação de forças. Eu acho que é muito natural a gente ter uma chapa única com algum outro desses segmentos da centro-direita, tendo a vaga no Senado, a vice,
perfeito,
ou quem sabe até mesmo duas candidaturas à direita. Eu acho que seria um grande serviço à população se a gente pudesse apresentar um amplo leque de opções para que a gente pudesse enfrentar a esquerda no estado de Pernambuco.
Porque, como o senhor bem disse, essa candidatura, a provável candidatura do PT, se fragmentar muito também a direita, a oposição fica complicada, não é, deputado?
Pode ser. É sempre uma possibilidade, Jota, mas eu acredito que a direita já está muito bem consolidada. Se você for avaliar as eleições municipais que a gente conquistou nesse ano, se a gente avaliar a força do governo federal, eu acho que a gente vai ter uma grande chance de conquistar essa vitória no ano 2022.
Pelo fato de ter partido na frente em termos de percentual, não é? No Nordeste brasileiro, né? Somente aqui em Pernambuco, mas o prefeito Miguel Coelho, com relação a Raquel Lira e a Antos Ferreira, parte na frente por esse aspecto de percentual de votação?
Eu diria que essas vitórias superlativas os credenciam, mas conhecendo bem Miguel e conhecendo um pouco a prefeita Raquel, tenho certeza que ambos estão principalmente concentrados em garantir um grande ano 2021 para suas respectivas cidades. Vencer a pandemia, continuar fazendo grandes obras estruturantes nos municípios, gerando oportunidade e riqueza para sua gente, para que só depois a gente possa pensar na política, na questão da eleição. Acho que a gente vai falar mais disso com o fim da pandemia e com o início do ano 2022.
Brito?
Quando você está numa corrida, a gente sempre acha que quem pode ganhar é a gente, né? Se estamos bem fisicamente, a gente acha que quem pode ganhar é a gente. O senhor acredita na disposição de Raquel, de Miguel, de Anderson, para conversarem e daí sair um candidato, dois candidatos aí, compondo como vice? O senhor acha que ainda é uma equação difícil de resolver?
Não, Brito, o que eu sei de certeza é que todos esses atores da oposição estão em constante diálogo e avaliando, com muita frequência, o cenário político do estado de Pernambuco. Há um respeito mútuo muito grande entre todos eles. Então, muito facilmente poderia se haver uma união da oposição. Mas se a gente tiver dois nomes muito competitivos para o governo do estado, a gente avalia também a possibilidade de a gente lançar duas candidaturas da oposição.
O deputado, claro que capital pernambucana é um fator importantíssimo, não é? Numa eleição, região metropolitana, Miguel Coelho é muito conhecido na região, Petrolina, em toda a região, claro, mas para se fazer também presente aqui na capital pernambucana, região metropolitana, até para que o nome dele possa fluir melhor nessa região, como fazer, hein? Qual a estratégia?
Existem várias frentes de trabalho, Jota, desde redes sociais, desde as alianças política partidária, qualquer candidato do interior, seja do sertão ou do agreste, vai buscar proximidade com deputados estaduais, vereadores da capital, para que a gente possa ter essa inserção na região metropolitana. Mas aqui eu já aponto que Anderson, prefeito da região metropolitana, uma das maiores cidades, prefeito Lupécio teve a vitória expressiva contra um candidato apoiado pelo governo do estado. Então, a gente tem que ver como vai ficar a questão. Acho que a oposição pode estar mais forte do que está sendo avaliado hoje. Tem Ives em Paulista também. Então, já temos palanques importantes na região metropolitana. Sem falar que o Recife está numa situação muito crítica agora. Recife é uma cidade com uma história tão bonita, um patrimônio cultural ímpar em todo o Brasil e no mundo. Hoje sofre um momento difícil. É uma cidade depredada, largada, suja, com a violência voltando, o uso de drogas expressivo e público. Acho que o orgulho do recifense está muito largado. Quando você vê o que aconteceu ali no monumento Francisco Brennan, aquilo ali foi um crime, Jota. Aquilo ali é um absurdo e demonstra a situação calamitosa da cidade do Recife. Acho que o prefeito João Campos tem um enorme desafio para enfrentar e eu acho muito difícil ele conseguir lograr êxito se ele se manter nessa linha da esquerda, nessa linha do discurso combativo. Mas vamos aguardar.
Brito.
Deputado Antônio Coelho, aqui pelo sertão, o senhor tem visitado as cidades, tem conseguido ampliar o seu tamanho eleitoral nessas cidades próximas aqui, o Agreste?
Com certeza, acho que a gente teve vitórias importantes. Aqui eu queria destacar Washington, Itacaratu, Jorge Duarte e Santa Maria do Boa Vista. O prefeito Gidavan ganhou ali em Santa Filomena. Tivemos a vitória importante também do prefeito Antônio Cassiano lá em Condado. Então, eu acho que o ano 2020 foi muito positivo e vai permitir que a gente possa ter um mapa bem desenhado para 2022.
Uhum. Deputado Antônio Coelho, hoje a oposição na Assembleia Legislativa, são quantos deputados e como justamente, não é, ir de encontro à grande maioria governista na casa, hein?
A gente tem uma bancada de 10 parlamentares, de um total de 49, mas como a gente abordou aqui mais cedo, o PT está virando independente, o PSOL já atua numa linha mais independente, então vamos aguardar. Eu acho que no momento que o governo federal, que o Brasil voltar a crescer, todos vão ter mais disposição em olhar para um outro, um novo momento no estado de Pernambuco. Nesse meu tempo à frente da liderança da oposição, a gente tem buscado fazer o máximo do nosso tamanho, do tamanho do nosso bloco parlamentar, tentando nos comportar da forma mais coesa possível, demonstrando união para obstruir pacotaços, aumento de impostos, e que buscam colocar um fardo ainda maior na população de Pernambuco. No mínimo, Jota, daqui para frente, a gente vai conseguir atrasar a aprovação dessas pautas negativas para garantir um debate mais amplo e uma consciência maior do povo pernambucano sobre aquilo que está sendo executado pelo seu governo estadual.
Uhum. Nesse momento, agora até fevereiro, vocês não tiveram nenhuma reunião online ou já teve alguma reunião da bancada de oposição, hein?
Houve a autoconvocação e a oposição teve constante diálogo, a avaliação unânime do bloco, que de fato isso era uma exigência do momento, mas no final do mês a gente vai se reunir para definir o papel de cada parlamentar nas comissões da Casa Joaquim Nambuco. Então, estamos sempre conversando, Jota.
Uhum. Ok, de minha parte, encerro as perguntas. Tem mais alguma pergunta, Carlos Brito? Fica à vontade.
Não. Só agradecer ao deputado Antônio Coelho pela disponibilidade em nos atender nessa manhã aqui na Rádio Folha.
Ok, deputado, muito obrigado pela atenção com a Rádio Folha. Um abraço virtual ao senhor, até um próximo encontro, tudo de bom, viu?
Muito obrigado, Jota, muito obrigado, Brito. Gostei muito da nossa entrevista e até a próxima oportunidade.
Ok, está aí o deputado Antônio Coelho, não é? Deputado estadual pelo DEM, participando com a gente no dia de hoje, aqui em nosso Folha Política. Carlos Brito, um abraço para você, até a próxima quinta-feira.
Até quinta-feira, Jota. Um abraço grande para a audiência da Folha FM.
Até lá. Está aí o Carlos Brito, colunista de política da Folha de Pernambuco, vem colaborando com a gente, participando aqui do nosso Folha Política de hoje.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.